Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Nessa semana, o mais famoso agente britânico com licença para matar deixou de vez as telonas e os palcos do planeta. Sean Connery, reconhecidamente o maior ícone de Ian Fleming na franquia 007, transformou o Aston Martin no carro mais emblemático da série. Nós já apresentamos aqui na Jovem Pan, no Jornal da Manhã, um especial com a evolução do carro da marca inglesa, que desde o terceiro filme da franquia, Goldfinger, traz os mais tecnológicos equipamentos à disposição de James Bond. Na Fórmula 1, a equipe Mercedes quebra mais um recorde com a dobradinha vitoriosa Hamilton-Bottas no GP da Emília-Romana. A Flecha de Prata conquistou seu sétimo título consecutivo no Mundial de Construtores para superar os seis da Ferrari. Nilson César comenta as declarações de Hamilton logo depois do GP da Emília-Romana, que insinuam as incertezas sobre o seu destino na Fórmula 1, e Marcos Camargo, jornalista do setor automotivo, comenta o crescimento do segmento de PCDs, e Samidana, o nosso campeão do mercado financeiro, estatísticas e economia, faz uma análise das opções que o mercado oferece para o consumidor na hora da escolha do carro zero quilômetro. E no nosso test drive de hoje, Tite Simões, piloto, instrutor e consultor do segmento de duas rodas, avalia a nova Scrambler Ducati e explica por que esse mais novo lançamento da marca italiana tem a preferência dos novatos e também do público feminino. Eu sou Alex Rufo, então fica comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan, e vale lembrar que agora toda a nossa programação você pode acompanhar também em vídeo pelo canal Jovem Pan News e pela Panflix. Então se ajeita bem aí no cockpit, aperte os cintos, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando.
Máquinas da Pan.
Então, para darmos a largada no programa dessa semana, você vai acompanhar comigo agora um especial que fizemos para o Jornal da Manhã com o carro que se confunde até com o 007, Sean Connery, e o agente inglês com licença para matar, o Aston Martin de Bond, James Bond.
O prolongamento da quarentena e isolamento social provocado pela Covid-19, eu vou dar aqui um bom motivo para você ficar em casa e curtir ao longo da nossa programação e também pelo canal do YouTube da Jovem Pan e Panflix, o especial que eu preparei para você, o carro mais icônico de Bond, James Bond. Se ajeita bem no sofá, porque o agente secreto mais famoso do planeta vai acelerar essas máquinas bem na sala da sua casa. Aston Martin DB5 é até hoje o modelo mais lembrado da franquia e teve pela primeira vez ao volante Sean Connery no terceiro filme da série, Goldfinger. Esse modelo clássico da marca inglesa apareceu novamente no ano seguinte em Thunderball, quando o agente 007 é perseguido em uma estrada das Bahamas enquanto tenta impedir que a Spectre detone duas bombas atômicas em Londres. 1995 marcou o ano da estreia de Pierce Brosnan como agente da Rainha Britânica em GoldenEye. O icônico DB5 trava uma bela disputa lado a lado, curva a curva, contra a Ferrari F355, pilotada por uma das belas vilãs do filme. Em Skyfall, Daniel Craig se reencontra com Aston Martin DB5 quando utiliza como escudo para se proteger das metralhadoras dos bad guys do filme, lançado em 2012. O Aston Martin aparece em 12 dos 24 filmes da franquia de Bond. No filme A Serviço de Sua Majestade, lançado em 69, o agente 007 trocou o DB5 pelo DB6. Mas foi na sua estreia como 007 em 2006 que Daniel Craig pilotou a versão do novo modelo, que apresenta um dos desenhos mais arrojados da Aston Martin. O lançamento do novo DBS aconteceu em 2006 em Casino Royale, quando James Bond destrói completamente o carro depois de capotar 7 vezes ao tentar desviar de uma Bond Girl caída no meio da estrada. 2 anos depois, o modelo ainda voltaria à telona no filme Quantum of Solace. E para completar a lista, Timothy Dalton utiliza o V8 Vantage 007 marcado para morrer. E Pierce Brosnan, o Aston Martin V12 Vanquish, no 20º filme da série, Die Another Day, durante uma perseguição no gelo. O filme mais recente foi lançado em 2015, Spectre, que termina como tudo começou, com James Bond conduzindo o emblemático Aston Martin DB5, que tem a preferência da maioria, inclusive de Bond. James Bond. Do emblemático inglês Aston Martin de 007, a gente vai agora para uma italiana que faz muito sucesso também aqui no Brasil, e quem vai contar essa história toda pra gente é o nosso mestre nas duas rodas, Titi Simões. Titi, qual o estilo dessa máquina que você vai apresentar agora aqui no Máquinas na Pan, meu amigo?
Oi Alex, oi amigos do Máquinas na Pan. Hoje a gente vai conhecer uma moto que é a Ducati Scrambler Icon, que ela é dentro do conceito de Scrambler. Depois que a gente conheceu a Sports Café, hoje nós vamos conhecer um novo conceito. Esse conceito chama-se Scrambler, que quer dizer em inglês mexido, misturado, porque é uma moto que ela serve tanto para uso urbano, quanto para estrada, quanto para lazer. Então, Alex, essa é uma moto que tem um motor de 2 cilindros em L a 90 graus, tem 75 cavalos, 800 cilindrada, e é uma moto destinada a um público jovem que gosta de curtir, que gosta de se divertir. A palavra mágica dessa moto é diversão.
Titi, por que esse tipo de moto tem a preferência do público feminino?
Porque ela é uma moto compacta e leve, Alex. Ela é muito leve, ela tem 175 quilos. Para uma moto de 800 cilindrada, não é nada. E além de tudo, ela é baixinha. A gente percebe que a altura do banco para o solo é muito pequena. Então as mulheres que normalmente têm dificuldade de pilotar uma moto um pouco mais alta, um pouco mais pesada, nessa moto elas se sentem super à vontade.
Para você, Titi, o que chamou mais atenção na Scrambler Ducati?
Eu acho que o principal ponto dessa moto que chama muita atenção é o desenho mesmo, é o design dela. Porque ela é uma moto que resgata um pouco o passado. Esse conceito Scrambler, a Ducati, lançou nos anos 1960. E ela pegou aquela moto de 1960 e transformou ela numa moto super atual. Mas a gente vê que o desenho do tanque, o formato do escapamento, tudo nela remete à moto que era lá dos anos 1960. Então ela consegue ter um visual clássico, um visual antigo, mas com tecnologia moderna, né? A gente vê que o freio é ABS, a gente tem todo o sistema de motor com cabeçote desmodrômico, né? Que é aquela cabeçote típico da Ducati, né?
E o motor, Titi?
Esse motor, Alex, além de ser um motor que é de 2 cilindros em V a 90 graus, ele tem um cabeçote desmodrômico, que é a Ducati que criou esse conceito, né? É aquele cabeçote que tem um comando de válvula sem mola, ele abre e fecha por mecanismo, né? Então isso dá uma resposta no motor muito mais vigorosa, muito mais gostosa de pilotar. E aqui a gente tem também freio a disco com ABS, a bengala invertida, né? Tudo isso é tecnologia já moderna, mas dentro de um visual e de um conceito clássico. Outra coisa legal, interessante, é essa característica do painel de ter um instrumento só. Isso é típico das motos dos anos 1960. Mas apesar de ser só um instrumento, ele tem muita informação.
Fala um pouquinho agora da suspensão.
Então, Alex, na parte ciclística, tem algumas coisas bem interessantes, né? Para preservar o visual antigo, eles colocaram uma mola bem aparente no amortecedor traseiro, mas é uma suspensão monoamortecida, ela tem um amortecedor só. Só que ele fica bem visível, bem destacado, né? E junto com esse pneu, que é um pneu que a gente chama de um conceito de uso misto, né? Ela consegue ser, ao mesmo tempo, confortável, estável e muito versátil.
Pelo que dá pra ver pelas imagens, essa moto ela é bem vintage e clássica também, não é isso?
Outra característica que também ajuda a preservar esse visual clássico, né? É o farol com uma lente redonda. Mas ele é todinho de LED, tem um estilo super moderno, né? Que a gente tem aqui a lanterna formando um farol circular de LED e ao mesmo tempo ele é super eficiente.
Quando eu entrei lá atrás para esse universo das duas rodas, uma dificuldade que eu sempre tive era a altura das motos de grande cilindrada. Isso acontecia antigamente. Como é isso hoje com a Scrambler?
E você é alto, né? A Scrambler é uma moto que ela é perfeita para quem tem entre 1,70m e 1,75m. Ela é baixinha, ela é super confortável, o guidão dela é largo e alto. Então, além dele se desenvolver bem no trânsito, no trânsito da cidade, é muito gostosa de pilotar na estrada. A gente pilota na estrada com o braço bem aberto, aquela sensação de que você vai abraçar o mundo.
Bom, depois dessa apresentação estática, o que a gente vai acompanhar agora com o Tite é o test drive dinâmico que ele fez com a nova Scrambler Ducati.
Na estrada, a gente rodando a 100 km por hora, o motor dela está só a 4 mil giros, o que é muito baixo, então ela vibra muito pouco e a gente sente pouquíssimo essa vibração na pedaleira, um pouquinho no guidão, mas é bem discreto, para um motor de dois cilindros é praticamente nada. E ela é uma moto também muito estável, tanto para fazer curva no asfalto, quanto para rodar, por exemplo, quando passa numa lombada. A suspensão ela trabalha super bem, é uma suspensão de curso longo. Ela é quase uma Big Trail, ela é um pouquinho menos que uma Big Trail entre uma moto de fora de estrada e uma moto de uso urbano. Bom, nós já usamos a moto na cidade e agora é hora de pegar a estrada, porque uma das grandes satisfações dessa moto, um dos grandes prazeres que ela proporciona é justamente essa vontade de passear, essa capacidade de pegar a estrada e sair meio sem destino, curtindo a natureza, curtindo um dia lindo, aproveitando realmente o que ela tem de mais legal, que é a versatilidade. É puro prazer. Essa faixa de torque muito ampla que ela tem, essa curva de torque suave, ela facilita tanto no conforto para andar na cidade, que você não precisa trocar tanto de marcha, quanto na estrada na hora de ultrapassar, porque basta acelerar a moto que ela já retoma muito rápido a velocidade. De tudo que nós falamos da moto, agora só resta falar o preço, né? O valor dela de lançamento está na faixa de R$48 mil em São Paulo, capital.
Titi, antes de você chegar nas suas conclusões finais, conta pra gente qual é o público dessa nova Ducati.
Olha, Alex, eu acho que o público que está procurando essa moto hoje, entre outras coisas, entre o público descolado, o público jovem, tem também aquela pessoa que está buscando a moto por questão de mobilidade, que precisa se deslocar de casa para o trabalho, de trabalho para a faculdade, para a faculdade para casa, e que não quer perder tanto trânsito, tanto tempo no trânsito com o carro, né? Então eles buscam a moto para ter uma mobilidade fashion, né? Uma mobilidade super legal, moderna, atraente. Inclusive o público feminino, que a gente tem percebido muito é a presença do público feminino buscando esse tipo de moto e até o público um pouco mais velho na faixa de 40 anos que está buscando a sua primeira moto. E isso é um detalhe interessante. Essa moto atende muito a necessidade de quem busca uma primeira moto, porque apesar de ser uma 800, ela é muito fácil de pilotar, é praticamente um doce de moto.
Seus comentários finais, meu amigo, e faz também uma avaliação geral pra gente.
Então, eu acho uma moto super divertida, legal, gostosa, versátil. E a cereja do bolo, que é uma coisa que a gente vai deixar de surpresa para vocês, é que graças a esse pneu Pirelli MT60, ela se comporta também muito bem na terra. Dá para andar com ela até fora de estrada. Então, se você tem um sítio no interior, ou então você quer fazer um rolê numa estrada que tenha um trecho de terra, ela pode ir sem problema nenhum. Ela atende muito bem também esse tipo de utilização.
Tite, além de piloto e um craque nas duas rodas, você também é literalmente um mestre. Fala um pouquinho aí do seu curso.
Tá, o curso é realizado em São Paulo todo sábado, tanto para quem já é motociclista quanto para quem está começando agora. E para ter informação é muito simples. É só procurar info@abtrans.com.br. Esse Abtrans é com B mudo, é Abtrans.
E aí, curtiu a nova Scrambler? Eu achei bem legal essas características da moto, que tanto agrada aquele consumidor que entra pela primeira vez no universo das duas rodas, como também o público feminino pela mobilidade que essa Ducati oferece. Bem legais mesmo essas dicas de nosso querido Titi Simões. Agora que a gente já passou para você todos os elementos para a escolha da sua próxima moto, vamos ajudar você também a tomar a melhor decisão na hora de optar pela forma de pagamento do veículo que você escolheu para colocar na sua garagem. E agora eu tenho a honra de receber aqui no Máquinas na Pan um prata que vale ouro, Sam Dana, que todos os dias passa importantes dicas sobre investimentos aqui na Jovem Pan e agora vai te ajudar também a decidir se a melhor opção é a compra à vista, parcelada do seu próximo veículo ou até mesmo se você deve partir para o aluguel do carro. Salve, Samidana!
Salve, Alex Rufo! É um prazer participar do Máquinas da Pan, para um assunto que eu gosto muito, carros e dinheiro, economia, investimentos. Pergunta que irei responder hoje é: como analisar se vale a pena comprar um carro zero à vista, parcelado, ou alugar um carro zero? Eis a questão. Falando com você antes da gravação, você falou: olha, vamos pegar um carro aí bastante vendido. A gente chegou a falar do Renegade Longitude Flex 4.2 automático 1.8, 4x2, né? 4.2, 4x2. A gente vai pegar um prazo de 2 anos de análise e pegar a média de 1.000 quilômetros rodados por mês. O que eu vou fazer? Esse carro, pela tabela FIPE, vale R$ 105.875. Quem compra à vista vai comprar ele, pagar R$ 105.875 e depois de 2 anos vai vender aí por R$ 76.101, dados extraídos da tabela FIPE. Claro que você pode também simular com outros dados. Aí vai o quê? A pessoa vai pagar R$ 5.293, basicamente seguro, que é 5% do preço do carro. No primeiro ano, no segundo ano vai dar uma desvalorização, ela deve pagar R$ 4.452. Então paga seguro uma vez agora, 4% do carro, se for usar o padrão aqui de São Paulo, dá R$ 4.235 agora, daqui a 12 meses, R$ 3.561. Manutenção, eu coloquei R$ 88 por mês, mais ou menos, você pode ter uma coisa ou outra, por aí vai. Seguro obrigatório, é R$ 150, pago uma vez por ano, tá R$ 150 reais agora, daqui 2 meses, R$ 150, e emplacamento, R$ 450. Reais. E eu falei: olha, cara que comprou esse dinheiro hoje poderia estar rendendo no banco, eu pus tudo rendendo lá, bonitinho. E aí o que que chegamos? Chegamos que a pessoa que não comprou o carro à vista economizou o total de, vamos ver aqui na minha planilha, R$ 60.049. Então, você gasta nesse período R$ 60.049, estou falando do período de 2 anos, já considerando o valor que você pagou, a depreciação do carro e tudo mais. Para quem compra a prazo, a conta é muito, mas muito parecida. O que muda? O que muda é que a pessoa não vai pagar no ato 105 mil, vai dar uma entrada de 30%. Então, ao invés de 105 mil no ato, ela vai pagar 31 mil, pois aí 31.762, que é o valor de 30%. E o resto ela vai financiar, peguei uma taxa média aí de 1,3%, taxa de mercado, o que vai resultar em 24 parcelas de 3.614. Então, ela vai pagar 31 mil, depois 3.600, 3.600, aí daqui a 2 anos ela vai vender o carro por aqueles 76.101. O resto é tudo igual quem compra à vista. Vai pagar seguro, vai pagar IPVA, manutenção, licenciamento, seguro obrigatório, emplacamento. Moral da história: quem compra a prazo gasta R$ 69.059. Ou seja, R$ 69.000 arredondando. Agora, o que me chamou a atenção foi o aluguel. Eu entrei em várias locadoras, eu uso normalmente uma aí. O que que acontece? Esse carro, tô falando desse carro, 1.000 quilômetros por mês, né? Que é a pessoa que não é a pessoa que é viajante, aí tem que refazer a conta, mas você pode fazer aí depois com isso. Você vai ter 3 parcelas, né? 3 parcelas de R$ 1.553,30, uma por mês, depois 21 parcelas, também uma por mês, de R$ 2.219. Moral da história: o aluguel sai R$ 52.829. Sai mais barato alugar, depois comprar à vista e por fim comprar a prata. Por que que eu acho que tá acontecendo isso? O dólar deu uma porrada, foi pra casa do chapéu, e aí tá caro pra vender carro. E eles têm carros em estoque, aquelas negociações que locadoras fazem, que são muito vantajosas, então acho que pra eles conseguem esse preço, porque tá muito diferente. Normalmente o aluguel e a compra à vista é muito próximo, nesse caso não. O aluguel está ganhando muito, muito, muito. 52 mil saiu o aluguel, 60 mil a compra à vista e a conta a prazo 69.059. Eu não considerei gasolina, porque gasolina você gasta nos três casos. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser me seguir, Samidana Oficial, tá lá no Instagram, Samidana no Twitter, no LinkedIn, onde for. E eu tô para mandar para as pessoas, tô fazendo uma planilha bacana para quem quiser mandar isso. Entra lá, tem o meu site, eu tô vendo se eu mando para as pessoas. Alex, abração, parabéns pelo programa, foi um prazer, tchau, tchau.
O cara é fera mesmo, passou dicas extremamente úteis e bem factuais, principalmente para esse ano tão atípico que todos nós estamos vivendo. Você conhece o mercado de PCD? Você sabe o que uma venda de PCD significa? É o seguinte, as vendas PCD atendem pessoas com algum tipo de deficiência, portadores de necessidades especiais ou aquelas que possuem um representante legal que possa conduzir o veículo no seu lugar. A legislação prevê uma série de benefícios com isenções de tributos que podem resultar num desconto entre 22% e 30% sobre o preço cheio de determinado automóvel. Para você entender um pouco melhor como funciona esse mercado, o jornalista do R7 e site Auto Show, Marcos Camargo, vai explicar um pouco melhor todo esse processo de venda que está em plena mudança. Não é isso mesmo, Marcão?
É isso aí, Alex e amigos da Jovem Pan. Como você falou, né? O mercado PCD ele está em processo de mudança. Uma mudança que vai impactar muito o nosso mercado aí de carros novos. Hoje em dia, Alex, já existem pouco mais de um milhão de carros que foram comprados com essa isenção para portadores de necessidades especiais, chamados PCD, né? E hoje essas vendas aí nas concessionárias, elas já representam 14% do nosso mercado. 14% das vendas são de carros com isenção, que são carros PCD. E já existem até agências, empresas, vendedores especializados nesse processo de isenção. Então, o que aconteceu, né? Os estados que fazem parte do CONFAZ, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, esses estados estão em busca de maior arrecadação de impostos e os PCDs estão na mira desses estados. São Paulo, por exemplo, é um típico. Já existe o PL 529, já foi aprovado na Assembleia Legislativa e ele vai trazer várias mudanças nesse mercado de PCD. Pois então, o que é que vai mudar visando a arrecadação? Primeira coisa, quem compra carro PCD hoje, qualquer pessoa que tem uma doença crônica, por exemplo, bursite, tendinite, já fez alguma operação nas costas, visual, qualquer tipo de procedimento médico, de algum tipo de operação tem direito ao carro com PCD. E isso vai mudar. Somente quem tem doença mais grave é que vai ter acesso a esse tipo de carro com desconto. O desconto também vai ser cortado. A gente hoje que compra carro PCD tem o desconto permanente no IPVA. E isso vai mudar. Somente os carros que são adaptados, aquele que tem o pedal, por exemplo, adaptado, o volante adaptado, que tem alguma adaptação para facilitar o acesso do motorista, só esses é que vão ter o IPVA isento. Os outros vão ter que pagar IPVA normalmente. Outra coisa que vai mudar também é o ICMS. Agora, o limite, né, ele tem uma isenção total no PCD e o ICMS, então, vai ficar limitado a um desconto máximo de 18%. Ou seja, vai ficar mais caro e mais restrito o carro de categoria PCD. Outra coisa também é que quem compra carro PCD hoje pode ficar com o carro por até 2 anos. E, com essa lei aprovada, vai passar a 4 anos. Então, quem compra esse carro vai ficar o dobro do tempo inicialmente previsto, que era de 2, agora vai passar para 4 anos. Essas regras que eu tô falando, elas mudam, tá? De estado para estado, varia, porque cada estado tem a sua autonomia de cobrança de impostos estaduais, ICMS e IPVA. Mas o que vai mudar, né? Se a gente olhar para o mercado como um todo, é um acesso cada vez mais restrito e os carros PCDs cada vez mais caros. Só no estado de São Paulo, Alex, tem uma curiosidade. O estado de São Paulo prevê arrecadar pelo menos 3 bilhões e 200 milhões de reais ao ano com esse reajuste, com esse chamado corte na isenção dos carros do tipo PCD. Então vale a pena a gente ficar atento, porque isso impacta muito até no planejamento que as montadoras têm para esse perfil de público. Isso é um nicho importante. Você vê, por exemplo, Volkswagen T-Cross, Renegade, Hyundai Creta, Nissan Kicks, Chevrolet Tracker. Esses carros têm versões específicas e vendem muito bem para esse público PCD. Então vamos ficar sempre ligado aí em todas as notícias do segmento automotivo. Um abraço para você. Aí todo mundo que está acompanhando a gente no Máquinas na Pan.
Processos mudam, índices são alterados, o mercado fecha em alta, fecha em baixa, mas ações do ex-campeão Lewis Hamilton não param de subir, mesmo no ano totalmente atípico para a Fórmula 1. A temporada 2020 do inglês continua no modo padrão e velocidade de cruzeiro. Do GP da Emília-Romana realizado na semana passada no circuito de Imola, mais uma vitória para a conta do inglês e mais um recorde para a equipe Mercedes. A flecha de prata superou 6 títulos consecutivos da Ferrari, terminando a corrida com a dobradinha Hamilton-Bottas para conquistar o 7º título seguido no Mundial de Construtores. Bottas largou na frente, com Hamilton em segundo e Max Verstappen logo atrás. O jovem piloto holandês conseguiu superar o hexacampeão bem no início da corrida e manteve a vice-liderança da prova até a sua parada nos boxes para troca de pneus. Valtteri Bottas parou na sequência e Hamilton, com uma estratégia cirurgicamente perfeita, permaneceu na pista por mais 10 voltas. Com ar limpo pela frente, marcou 4 vezes a volta mais rápida da corrida e abriu uma diferença de 28 segundos para o seu companheiro de equipe. Quando já se preparava para trocar os pneus, a estrela do campeão brilhou ainda mais forte. O abandono de Esteban Ocon provocou a entrada de um safety car virtual, o que deu uma vantagem ainda maior para o inglês, que depois da sua parada no box saiu na frente para não perder mais a liderança da corrida e conquistar assim a 93ª vitória da carreira. Resumo parcial da ópera. Além do Mundial de Construtores da Mercedes conquistado no circuito Dino e Enzo Ferrari, Lewis Hamilton pode fechar também a conta do campeonato daqui a uma semana na Turquia. Com 85 pontos de vantagem para o seu companheiro de equipe e apenas 4 etapas para o final da temporada, basta agora um segundo lugar para que Hamilton conquiste o seu 7º título no circuito turco, desde que Bottas não marque a volta mais rápida da corrida. Com o adiamento das mudanças do regulamento da Fórmula 1 para 2022, provocado pela Covid-19, no próximo ano a gente só pode esperar mesmo que o inglês continue contaminando a sua torcida com mais vitórias para conquistar também o 8º título e se tornar, aos 36 anos de idade, o maior campeão da história da Fórmula 1. Essa é a previsão mais lógica nesse momento para o próximo ano. Mas os bastidores do circuito de Imola, logo depois da corrida, foram totalmente incendiados por uma declaração de Hamilton que deu a entender que ainda não sabe se continuará na Fórmula 1 em 2021. Esse tipo de decisão não é rara para a Mercedes, que viu em 2016 Nico Rosberg anunciar a sua aposentadoria logo depois de conquistar o título em Abu Dhabi. Para comentar então esse turbilhão causado pelo inglês, a gente vai trazer para a primeira fila do nosso grid meu parceiraço Nilson César. Nilson, com o heptacampeonato praticamente na conta, eu acho bem improvável que ele não tente levar para casa também o 8º título no próximo ano e, de qualquer modo, tudo é possível na Fórmula 1. Caso a sua saída realmente aconteça, quem perde mais, Nilson? Os fãs, a Fórmula 1 ou a equipe Mercedes?
Olha, meu cara Alex Rufo, se o Hamilton resolver parar, perde todo mundo, né? Nós tivemos o melhor piloto do mundo de todos os tempos, que morreu num acidente em Imola, o Senna. O Schumacher é que sofreu um acidente e está aí numa vida vegetativa. E nós vamos perder o terceiro melhor piloto de todos os tempos nas pistas, né? Se ele resolver parar com a Fórmula 1. Porque eu reputo o Hamilton como o terceiro melhor piloto do mundo de todos os tempos. Então seria um pecado realmente ele parar. Eu não acredito que ele pare, não estou acreditando não. Eu acho que ele vai buscar o 8º título mundial na temporada de 2021. Sabe, esse rapaz ele é absolutamente diferente e tem condições de conquistar esse 8º título em 2021. Seria uma perda total para a equipe, para os fãs, para o apaixonado pela Fórmula 1, para todo mundo. Eu já estou acendendo a minha vela aqui, meu caro Alex, para ele não parar não, viu Alex?
Nilson, a Mercedes quebrou em Imola o recorde mundial de construtores com 7 títulos consecutivos na Fórmula 1 e provavelmente o Hamilton deve conquistar o heptacampeonato com 3 provas de antecipação na próxima semana na Turquia. Ou seja, um ano perfeito para Lewis Hamilton, para a equipe Mercedes, mas muito frustrante para Valtteri Bottas, que viu nesse ano algumas das suas provas, das suas conquistas, ficando pelo meio do caminho. Com esse cenário, você diria que na Fórmula atual ainda existe a figura de primeiro e segundo piloto ou as equipes proporcionam condições e tratamentos iguais para os dois companheiros de equipe?
Meu caro Alex, olha, só não acredita que tenha tratamento diferenciado primeiro do segundo piloto de uma equipe aquele que acredita em Papai Noel. Ah, peraí, rapaz, não tem conversa. O tratamento para o primeiro piloto é um, o tratamento para o segundo piloto da equipe é outro. E isso existe sempre. Olha, É, a McLaren sofreu com isso em 1988, quando ela tinha o Alain Prost e chegou o Ayrton Senna dentro da McLaren. Dois pilotos assim, extremamente competitivos e, ó, altíssimo padrão. Aí o bicho pegou. Mas mesmo assim tinha a equipe do Prost e a equipe do Senna. É, na Williams tinha a equipe do Mansell e tinha a equipe do Piquet. Então, meu amigo, tem sim, quando você tem um piloto muito diferente do outro, no caso da Mercedes este ano, tem um tratamento diferente. Acho que o Hamilton não tem um tratamento diferente na Mercedes. Claro que tem, sim, senhor. Isso não significa que ele ganha por causa disso. Ele ganha por causa do talento e por causa da capacidade que ele tem. Tá falado, meu caro Alex?
É isso aí. Eu espero que você tenha curtido demais o Máquinas na Pan dessa semana que fica por aqui. Mas vale lembrar que agora você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela Panflix e também pelo canal Jovem Pan News. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu!
Máquinas da Pan.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.